Relembramos hoje o episódio que ficou conhecido como o massacre de 29 de abril de 2015. Na ocasião, cerca de 200 servidores públicos, professores e alunos ficaram feridos após ataque da polícia militar contra manifestantes que reivindicavam em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. Os protestos aconteceram para impedir a votação do projeto de lei que autorizou o então governador Beto Richa a usar recursos do Paraná Previdência, Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Paraná, para pagamento de despesas do Executivo Estadual. 5 anos se passaram e a política realizada pelos governos estadual e federal continua a promover o desmonte da educação pública. Acompanhe agora no Princesa News a análise do professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Jefferson Mainardes, sobre os ataques atuais realizados pelo governo Jair Bolsonaro às universidades públicas com o corte de verbas.
Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da Rádio Comunitária Princesa com a Agência de Jornalismo do curso de Jornalismo da UEPG.
Olá, sou Emanuele Benício e começa agora o programa Democracia e Direitos Humanos. Conversamos agora com Jefferson Mainardes, professor do Departamento de Educação e do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Olá, professor Jefferson.
Olá.
Obrigada pela sua presença.
Ah, eu que agradeço a oportunidade.
O atual ministro da Educação do governo Bolsonaro tem feito diversos ataques às universidades e institutos federais. Entre eles, que a universidade não produz pesquisa, que os professores não trabalham, além dos ataques à liberdade de pensamento dos professores em sala de aula. Que futuro imediato pode se prever para a sociedade brasileira com tamanho ataque à educação?
No momento, nós estamos tendo à frente da educação pessoas, no caso o ministro, também outras pessoas que integram a equipe, que não defendem a área da educação. Então, por exemplo, há um corte de bolsas, um corte de recursos, e muitas vezes eles parecem concordar com aquele corte. Eles tinham que lutar para que não houvesse corte, lutar para que a área fosse cada vez mais valorizada, pensando a educação como uma área estratégica para o desenvolvimento social, cultural, econômico, político de um país. Mas isso não é o que vem ocorrendo. Então, o que ocorre? O futuro não vai ser um futuro muito promissor se nós continuarmos com essa mentalidade. Nós precisaríamos ter governantes que realmente lutassem pela área, lutassem e criassem políticas adequadas, não políticas que eles reúnem algumas pessoas que fazem parte daquilo que nós podemos chamar a ação entre amigos, quer dizer, você reúne pessoas que fazem parte do mesmo grupo político, da mesma visão de mundo, e você encomenda uma política para essas pessoas. Políticas públicas, elas precisam ser alvo de debate público. Elas precisam ser aprovadas em determinadas instâncias, não apenas serem decididas de cima para baixo, como tem sido agora. Então, o nosso futuro, infelizmente, não é assim muito produtivo, não é muito positivo se continuar da forma como tem sido feito até agora, tanto pelo primeiro-ministro, né, que nós tivemos dois, já é o segundo-ministro, e ambos cometeram, assim, e têm cometido, feito algumas ações muito estranhas. Então, assim, dá para fazer uma lista, né, de todas as os ataques, por exemplo, os ataques a Paulo Freire. Esses ataques todos, eles não são produtivos, porque ao invés de promover a educação, ela faz com que os educadores também entrem em conflito, porque aí você tem grupos. Então, há grupos que defendem essas ideias do governo, que também há, e há grupos que não defendem, que lutam contra. E aí esses grupos também começam a se debater nos espaços educacionais, e isso tudo não é produtivo. Nós sempre tivemos Paulo Freire na educação e não era alvo de polarização. E agora isso tudo é estimulado. Até nós costumamos brincar assim. Algumas vezes dizem que o Paulo Freire é responsável, que ele está no Ministério da Educação. Na verdade, ele não está no Ministério, porque ele morreu em 97. Mas as ideias dele, são utilizadas por algumas escolas, por algumas redes, inclusive muito pouco. Mas eles resolvem escolher algumas pessoas e atacar e dizer que a crise é sempre no outro, nunca é do governo. Nós temos que resolver o problema da educação vendo quais são as ações que são necessárias para promover a qualificação da área.
Professor, gostaríamos de agradecer a sua presença. Esperamos tê-lo conosco aqui no Democracia e Direitos Humanos.
Ah, muito obrigado, mas acho que é importante dizer que a educação é uma área fundamental e que a educação ela tem o papel de formar as pessoas, melhorar as pessoas. Obrigado.
O Democracia e Direitos Humanos é uma produção da Agência de Jornalismo do Curso de Jornalismo da UEPG, em parceria com a Rádio Princesa. Repórter, estudante de jornalismo Emanuele Benício, técnico de som Reinaldo Santos, supervisão das professoras do curso de jornalismo da UEPG, Hebe Gonçalves e Ângela Aguiar.
Esta foi mais uma edição do programa Democracia e Direitos Humanos, que você confere todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Princesa. O programa também está disponível nas redes sociais do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você está ouvindo Princesa News nesta quarta-feira, um programa informativo que traz notícias e informações de qualidade para o estudante, a dona de casa e o trabalhador, só aqui na Princesa FM.